Então, boa tarde a todos. Tecer só aqui duas ou três considerações e informações que são necessárias, portanto, aos nossos trabalhos. Eu começo por me apresentar, sou João Marques, deputado eleito pelo Partido Social Democrata e fui, portanto, nomeado relator para esta petição. Petição que, portanto, subscrita por Julieta Costa e Joaquim Manuel Teodósio, que sois vós, não é? E, portanto, é uma petição subscrita por 4.327 peticionantes, ou peticionários, como queiramos dizer, e naturalmente, por ter mais do que 1.000 subscritores, é obrigatória, portanto, a audição dos peticionantes em sede comissão, neste caso, a Comissão do Ambiente. Fazer só aqui um parênteses: este processo estava inicialmente na Comissão da Agricultura. E por pedido do PAN, portanto, que apresentou um projeto de lei sobre esta matéria, transitou para a Comissão de Ambiente, e, naturalmente, com a autorização do PAR, do Sr. Presidente da Assembleia da República. Mas estava a dizer, por ter mais de 1.000 subscritores, tem que vir aqui a esta Comissão, e, naturalmente, dado o disposto no artigo 24, número 1, alínea A, do regime jurídico do exercício do direito de petição, por ter mais de 4.000 assinaturas também, irá, portanto, ser apreciada depois em plenária, a seu tempo. Portanto, aqui na organização do nosso trabalho, será da seguinte forma e conforme está, digamos assim, regulamentado. A entidade peticionária tem 8 a 10 minutos para apresentar a petição, portanto, terão entre 8 a 10 minutos, mais minuto, menos minuto, mas peço de facto que os tempos sejam cumpridos, até porque vão haver trabalhos de plenário a seguir. Cada um dos grupos parlamentares tem 3 minutos e depois terão para responder às questões que os senhores deputados vos irão apresentar, terão, portanto, mais 10 minutos para uma resposta global, portanto, a todas as questões que vos forem apresentadas. Penso que não me estou a esquecer de nada para este introito, digamos assim, aos nossos trabalhos e podia, desde já, portanto, dar-vos a palavra para apresentar a vossa petição e as vossas posições. Entretanto, esperemos que cheguem mais alguns colegas deputados. Faz favor, sim, podemos avançar. Já passam 10 minutos, portanto, os 10 minutos da praxe já estão esgotados.
Ok, eu começo por nos apresentarmos, como disse. Sou Julieta Costa e o Joaquim Teodósio. Nós pertencemos sou a primeira peticionária, ele é um dos peticionários. Nós pertencemos à SPEA, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, e vimos aqui então apresentar as razões da nossa petição. Por um lado, queríamos fazer aqui um resumo sobre as leis que existem. Desde há mais de 20 anos, as diretivas europeias relativas à conservação das aves selvagens e das espécies selvagens e habitats foram transpostas para o direito nacional através deste decreto-lei, entretanto atualizado por um outro, mas este tem a substância que é o foco da nossa apresentação. Ou seja, a partir desta altura, há a proibição total de captura de todas as espécies de aves selvagens, exceto, obviamente, as cinegéticas, que são regulamentadas em diploma próprio. O que diz exatamente, essa lei, o decreto-lei, 140/99, é que, todas as espécies de aves que ocorrem naturalmente no estado selvagem em território nacional é proibido capturar, abater ou deter os espécimes respectivos, qualquer que seja o método utilizado. Mais à frente, no anexo C do mesmo decreto-lei, estabelece ainda mais especificamente a proibição dos vários métodos que são considerados ilegais, portanto, chamarizes vivos ou mortos, gravadores de som, visgo, laço, anzóis, etc., uma série de métodos. No entanto, em relação à comercialização de alguns artefactos que apenas servem mesmo para a captura de aves, a lei é omissa e, portanto, o que nós assistimos é que a venda hoje em dia é livre e, enfim, não tem qualquer regulamentação ou sanção. Já agora, para dar aqui também um pouco de informação sobre a lei complementar, que é a lei da caça, ela também, no fundo, proíbe o uso de qualquer artefacto ou a caça de espécies que não sejam cinegéticas e que não estejam fora das condições legais de exercício da caça. Portanto, todos estes aparelhos ou métodos que não estão indicados são ilegais. Na prática, o que acontece 15 a 20 anos depois desta lei ser implementada é que, segundo um estudo que nós fizemos em Portugal, mas em colaboração com um estudo a nível europeu, essencialmente da Europa do Sul e da Bacia do Mediterrâneo, se apurou é que cerca de 10 milhões de aves por ano podem ser abatidas ilegalmente nesta bacia do Mediterrâneo, dos quais cerca de 32 mil a 130 mil aves podem ser mortas anualmente. Isto são estimativas, como veem, têm uma grande margem de variação. No entanto, até são estimativas, pronto, no fundo, obtidas com um método padronizado e um método que a BirdLife usou, foi usado em todos os países. Estes números, está bem, são obtidos com um estudo em 2014, publicado depois em 2015. No entanto, nós fizemos uma atualização destes números e estes números mantêm-se, até talvez com uma variação no topo mais elevada, até cerca de 140 mil aves, que poderão ser capturadas ou abatidas. Este tipo de captura ilegal afeta todos os tipos de aves, desde as mais pequeninas, desde o pisco de peito ruivo, aqui apanhado num costelo ou numa esparrela, consoante o nome que lhe dão, pintacílgos, que são muito, muito perseguidos para cativeiro, como se vê aqui em baixo. Os piscos ou as toutinegras que são apanhados nas parrelas são obviamente para consumo. Mas também, obviamente, espécies até com estatuto de proteção e de ameaça superior, como as aves de rapina. Vemos aqui uma coruja, em particular um bufo real, apanhado também numa armadilha. Elas são colocadas nas árvores exatamente para apanhar aves. Esta não é uma armadilha que apanha mamíferos. Aqui a questão é que, se nós não, neste momento, não estamos a fazer a distinção entre o que é o abate e a captura, porque uma ave que é retirada à natureza, no fundo, ela, para a natureza, para o ecossistema, ela morre. Deixa de existir, portanto, deixa de fazer parte do equilíbrio do ecossistema. Estas atividades, em particular a atividade da captura para cativeiro, alimenta um comércio ilegal que pode ser bastante importante. E mesmo com pessoas que pagam para apanhar, armazenam, transportam para os locais de venda, etc. Os métodos mais comuns de captura, que são aqueles que nós, no fundo, estamos a concentrar-nos na petição, são as chamadas redes invisíveis, ou japonesas, ou chinesas, isto há várias maneiras em que elas aparecem à venda. A cola, ou visgo, que serve exatamente para apanhar as aves mais pequeninas, principalmente com o intuito de as levar para cativeiro, porque depois limpam esta cola, este visgo, e elas, portanto, põem-nas na gaiola. E as armadilhas, denominadas como costelos, esparrelas, por vezes erradamente como ratoeiras, que são para aves de consumo e têm muita expressão, principalmente na migração, na altura em que Portugal recebe milhares de aves que vêm dos países da Europa do Norte e vão passar para a África. Aqui queria chamar também a atenção, estas redes invisíveis são redes semelhantes às que são usadas para a anilhagem. No entanto, a atividade...
Anilhagem científica.
Que, no entanto, enquanto o anilhador tem que ter uma credencial, a credencial demora muito tempo a conseguir, é através por intermédio de outro anilhador. E há uma entidade governamental que centraliza, toda a atividade dos anilhadores, a credenciação. Geralmente, até quando compram redes, é-lhes pedido o número de, da credencial. Portanto, é muito controlado, e como deve ser, como nós entendemos que deve ser, aliás. Este tipo de redes que se vende na internet não tem qualquer controlo, não tem qualquer identificação do comprador, nem o objetivo da compra. Portanto, é uma venda que nós consideramos selvagem. E queria mostrar aqui alguns exemplos. Facilmente se encontram à venda nos sites de venda de troca entre privados, não é? As plataformas de venda. Ali em cima estão as redes invisíveis. Isto até foi um anúncio que procurei hoje, encontrei uma série deles, selecionei este. As esparrelas também são vendidas em qualquer loja que tenha produtos agrícola, desde enxadas até produtos para casa, aparecem estas armadilhas. São muito comuns, são baratas, são acessíveis. Também em drogarias, enfim, e praticamente, pelo menos no meio rural, isto é muito comum. E também a venda em privados é totalmente livre. Também aqui em baixo destaque a venda de Visgo. Também livremente, basta escrever Visgo ou cola no Google e aparecem estas vendas com a identificação do vendedor. E põe mesmo que é mesmo para apanha de aves, não há qualquer, enfim, não tem mesmo que se esconder. Nós, como associação, temos feito várias campanhas, estamos a trabalhar nisto desde 2014. Nós verificamos, temos um bom acolhimento do público. A captura ilegal de aves é uma coisa que indigna muitas pessoas. Portanto, gera uma empatia normal em relação às aves e à natureza. No entanto, o que nós verificamos é que enquanto este tipo de artefactos, e nós estamos a falar especificamente daqueles que apenas são usados porque são especializados na apanha de aves, é como se fosse um incentivo a uma atividade que é puramente ilegal. Por outro lado, temos também colaborado bastante com o CEP, na Polícia Ambiental, e verificamos que mesmo colaborando com eles, isto é uma atividade ilegal que é extremamente difícil de fiscalizar. Porque as armadilhas são pequeníssimas, estão escondidas no meio do mato, porque eles têm que fazer às vezes vários dias de espera de madrugada para ver se encontram alguém que vá lá depositar as armadilhas. Não há assim muitas coisas que denunciem quem está a capturá-lo ilegalmente. E, portanto,
temos de terminar.
Daí, sim. Portanto, termino.
Eu sugeria que algumas das questões, ou algumas das respostas, possa depois usar o tempo final prestar mais alguns esclarecimentos.
Pronto, deixo aqui então o último slide, que é o que nós pretendemos com esta petição. Se houver perguntas.
Então, posto isto, iria passar a palavra aos seus deputados e, neste caso, ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Não sei se é o Sr. Deputado José Manuel Carpinteiro, se é o Sr. Deputado Norberto Patinho. Não, faz favor, Sr. Deputado José Manuel Carpinteiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, quero cumprimentar os peticionários em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. e dizer-lhes que agradecemos a vossa exposição. Chegamos um pouco tarde, enfim, mas lemos a vossa petição e é evidente que também acompanhamos as vossas preocupações, nomeadamente sobre estas armadilhas, enfim, e capturas ilegais, não é? É um assunto que de facto também nos preocupa. Vamos, enfim, apreciar melhor, digamos, a vossa exposição, enfim, e aquilo que tem na petição, para podermos depois tomar uma posição, mas de qualquer modo, de princípio, acompanhamos as vossas preocupações, porque de facto acho que é reconhecido, digamos, tudo isso que nos trouxeram aqui à Assembleia. Portanto, muito obrigado. Se houver alguma questão, entretanto, depois colocaremos, está bem? Obrigado.
Bem, eu reservo-me para o fim, se me permitem. Não, reservo-me, não. Faz favor, Nelson. Faz favor, Nelson. Então, também em nome do Grupo Parlamentar, aqui na dupla função, mas em nome do Grupo Parlamentar do PSD, também cumprimentar-vos e dizer-vos que acompanhamos também, no geral, as vossas preocupações. De facto, é estranho para nós que, estando proibida a caça a determinadas espécies, tantas espécies não cinegéticas, proibidas na lei nacional, proibidas, portanto, por determinações europeias, como é que é possível ainda, não é, comercializar aquilo que permite a captura e a morte, portanto, destes animais silvestres e que não fazem parte, portanto, daquele pacote que são as espécies cinegéticas. Portanto, o Partido Social Democrata irá também, naturalmente, analisar mais profundamente as vossas propostas e preocupações. Dizer-vos desde já que acompanhamos na generalidade essas preocupações e com certeza que estaremos ao vosso lado a defender muitas delas. Mas, portanto, naturalmente reservamos também depois para o plenário para apresentar a nossa posição final. Portanto, muito obrigado. Faz favor agora, Sr. Deputado Nelson Prado.
Antes de mais, em nome do Bloco de Esquerda, gostaria de agradecer o vosso trabalho, também o trabalho da CPEA no estudo das aves, mas também na proteção, e neste caso concreto, em trazer aqui uma preocupação que o Bloco de Esquerda partilha e que é, de facto, um problema no país, e já agora também no planeta, que é a caça ilegal, e no caso a caça furtiva através de armadilhas e de outros meios ilegais e que é fácil, por ser precisamente furtivo e com meios muito pequenos, é difícil a sua detecção. Quero deixar desde já muito claro o compromisso do Bloco de Esquerda. A vossa petição tem mais de 4 mil assinaturas, portanto o que é normal e expectável é que daqui a algum tempo seja agendado um ponto no plenário para que a vossa petição seja discutida e os grupos parlamentares têm o poder de anexar propostas. Fica o compromisso do Bloco de Esquerda que anexaremos uma proposta, um projeto de lei, para acompanhar as preocupações que aqui nos trazem. Queria aproveitar, no entanto, a vossa vinda cá para ter mais algumas informações. Desde logo falam-nos das redes das redes invisíveis. Há algumas redes destas que são, há redes que são usadas na agricultura para pôr por cima de cultivos. Se acham que isso é um problema para as aves ou não, é um problema porque deixam de ter alimento, mas pronto, há uma ponderação com a questão de produção agrícola, obviamente, mas há um problema de as aves também ficarem presas. Também perguntar-vos se acham que não é necessário também uma questão de sensibilização, porque eu cresci num mundo rural, pronto, conheço muito bem aquele tipo de coisas. Na minha terra chama-se-lhe outro nome que não esparrela, que vocês fizeram, não é? É costela? Costela. E de facto o que é necessário é também sensibilização, porque muitas vezes é quase um jogo de crianças estas coisas e é essencial que as pessoas tenham informação de que isso é perigoso para o ecossistema e para o balanço de muitas questões, até mesmo para questões depois produtivas, porque se há depois uma infestação de insetos porque não há aves para as caçar, é a agricultura e a economia que tem o problema. E queria que nos dissessem também como é que é a questão do destino das aves. Disseram-nos que há comércio ilegal, para quê? Para as pôr em gaiolas, concursos de canto, comida, qual é que é o destino mais comum destas matérias? E ficava por aqui, já participei agora em anilhagens científicas e outras coisas, portanto estou familiarizado com o que nos trazem aqui e é de facto uma preocupação que nós temos e vamos acompanhá-la com o projeto de lei. Muito obrigado.
Agradeço.
No fim. Muito obrigado, Sr. Deputado de Nação de Prato. Dou a palavra agora à Sra. Deputada Alma Rivera, e a representação do Partido Comunista Português.
Olá, viva, boa tarde. Agradecer a vossa exposição e a riqueza da informação que aqui trouxeram. Nós tomamos boa nota de tudo aquilo que aqui foi dito. Dizer que acompanhamos naturalmente a preocupação com a preservação da biodiversidade e com o seu estudo. Teremos em conta na apreciação da nossa iniciativa e naquilo que iremos ou não fazer do ponto de vista da iniciativa legislativa. Posto isto, e no nosso entender, este como outros problemas também se colocam a montante, portanto, naquilo que é a educação ambiental, no conhecimento que as populações têm do próprio ecossistema onde se inserem. Por isso, aí a minha primeira questão ia um bocadinho no sentido de que o Sr. Deputado Nelson Peralta também colocou, de que medidas consideravam do ponto de vista do conhecimento e do alerta que se poderiam tomar. E uma segunda questão, porque nos ajuda também a perceber o que é que está a falhar, não só neste caso, mas com vários outros aspectos da política ambiental. Terá havido, com certeza, queixas, denúncias, e, portanto, para além desse aspecto particular, que é a dificuldade do ponto de vista investigativo que a situação comporta, qual tem sido o procedimento, se tem havido sensibilidade por parte do CEPNA e se tem havido alguma consequência depois dessas denúncias?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora sim, para concluir eventualmente a vossa apresentação, a vossa exposição e com certeza também para responder às questões que os senhores deputados colocaram. Muito obrigado. Tem a palavra.
Vou começar pela primeira questão.
Mais 8 a 10 minutos, não esqueça.
Sim. Sim, as redes de proteção das árvores são diferentes. Estas são as mesmo redes invisíveis, porque as redes de proteção das colheitas ou das árvores devem ser visíveis. Para cá, não vá para lá. Protege sem... tudo o que sejam redes invisíveis, estas são colocadas verticalmente e são modelos diferentes dessas outras. É para apanhar, porque a ideia delas serem invisíveis é que a ave não se aperceba que a rede está lá. Portanto, esta é a nossa... Portanto, nós nem sequer falamos na petição de outro tipo de redes que não sejam estas. São verticais, são planas, colocam-se em dois postes, como já viu, e as outras são tipos completamente diferentes. Têm uma malhagem diferente, eventualmente podem ter cor ou não. No entanto, claro, pronto.
Até porque a utilização de qualquer método dissuasor não poderá causar a morte das aves, visto que elas são protegidas. Portanto, quando vendem redes ou redes são adquiridas para a proteção das culturas, elas têm que ser visíveis exatamente para evitar, pode acontecer, mas para evitar que haja esse tipo de situações. Portanto.
Em relação à questão da sensibilização, aproveito e falo. Sim, nós temos a noção que a sensibilização é muito importante e que tem bons resultados, ainda por cima. Nós já fizemos, portanto, no âmbito destas campanhas, alguma sensibilização, mesmo em colaboração com a Escola Segura da GNR, em alguns casos, com a colaboração de, por exemplo, grupos que fazem anilhagem de educação ambiental para grupos escolares, com a distribuição de panfletos e o feedback que nós temos tido é que funciona, dá resultado. E como é, isto são hábitos culturais, não é? Que já vêm, são um pouco ancestrais, estão disseminados na população e, no entanto, as pessoas, perante verem o que nos contaram mesmo, quando chega um neto ou um filho com um folheto a chamar a atenção, as pessoas, pronto, verificam que ficam com alguma vergonha, não é?
E funciona também a nível de aumentar o número de denúncias. Isso também, as pessoas estão mais sensibilizadas, percebem o que é que têm que identificar quando estão no terreno e recebemos muitas denúncias também por causa dessa sensibilização que as pessoas já têm.
Sim. A outra questão que me tinha, peço só desculpa,
o destino.
Sim, é essencialmente cativeiro como aves ornamentais, aves de... são aves canoras, não é? Depois até as cruzam e fazem... Mas não é assim especialmente concursos organizados nem coisa nenhuma. É...
E petiscos.
E depois também a determinada época, principalmente no outono e inverno. Há também muita procura, mas é mais regional. Eu diria mais centralizado talvez no Algarve, das esparrelas para se fazerem os petiscos. E isso também é extremamente difícil de identificar, mesmo nós já tentámos colaborar com a ASAI, porque eles fazem estas patuscadas, não põem o cartaz à porta, não é? Eles fazem, combinam as coisas, com antecedência é muito difícil saber se vai fazer, se não, quando já passou, não deixam.
Mas se bem que no Algarve está esta questão do petisco, depois, principalmente no mapa que nós mostramos há pouco, mostraram um bocado as zonas de maior incidência, foi um bocado rápido, mas depois também podem consultar, e depois temos a zona da Grande Lisboa e o Norte, onde é essencialmente captura e mesmo para cativeiro, para terem gaiola. Sim. E aí sim já falamos do tal comércio organizado, em que há redes de captura no terreno, há o pessoal que faz o transporte, há o pessoal que depois faz a venda. Há inclusive casos de porque pode haver licenças para algumas destas espécies serem criadas em cativeiro e depois pode haver mesmo falsificação de documentos. E aí tem havido atuação também e uma sensibilização dos agentes policiais, quer da PSP, quer da GNR. Trabalhamos mais com a GNR porque tem sido isso que tem acontecido. Mas, por exemplo, uma coisa tão simples como quando estou a fazer a investigação, podem deter uma pessoa que sabem que até pode ser um suspeito e ele pode ter o carro cheio destas armadilhas, mas se não tiver ave nenhuma, se ele tiver percebido que ia ser capturado, que estava a ser investigado e libertar as aves, só com as armadilhas ele pode dizer que as pode trazer, porque não há nada que as proíba.
Sim, não há nada que ligue o artefacto ao ato.
E esse é o grande objetivo desta petição, porque este tipo de armadilhas não pode ser utilizado para mais nada, mesmo que digam que é para os ratos ou assim, isto não serve para ratos, muito menos pendurado em árvores. A questão de se disserem que é para capturar aves, as aves, é ilegal capturarem aves, seja com que método seja, a não ser as tais espécies cinegéticas e afins. Portanto, a venda e a posse deste tipo de armadilhas não faz realmente qualquer sentido de acordo com a lei vigente. Até mesmo que digam, é para apanhar o melro que anda lá a comer as uvas, o melro é protegido, portanto, podem ter um sistema dissuasor para evitar que o melro vá comer as uvas, mas não podem matar nem podem utilizar sistemas que possam causar a morte não seletiva destas espécies.
Em relação à última pergunta, ainda tenho aqui dois minutinhos. Que era a questão da atuação das polícias, que pelo menos com quem temos contactado. Nós fazemos a denúncia. Sim, portanto, as polícias têm colaborado sempre, não é? Mas, na verdade, este não é um delito prioritário. Portanto, o que acontece a maior parte das vezes é que, uma vez alertada, a polícia ou a GNR vá lá, se encontrar isto, apreende, que é da lei, e pronto, faz o auto, e depois aquilo, pouco tempo depois, é arquivado, porque não tem...
E bem, o próprio ICNF também detecta muitas vezes este tipo de ferramentas no terreno, mas depois também não tem capacidade de lhes dar qualquer ligação, e os casos depois acabam por ser todos arquivados também. O que funciona e tem funcionado principalmente na questão da fiscalização é rusgas em mercados, onde muitas vezes estão aves legais à venda e depois na carrinha lá fechada estão aves capturadas ilegalmente. E aí muitas vezes a PSP e a GNR têm feito algumas apreensões até com algum significado.
Sim, isso acontece mais no norte porque há mercados específicos para aves, até é mais, mas acaba sempre por ser uma atuação, como não vão lá sempre, as pessoas estão lá sempre, é um bocadito como os vendedores sem licença, vão escapando, não é? Não tem sido isso que tem baixado o número de capturas. Nós, como disse, nós fizemos uma avaliação em 2014, fizemos nova avaliação com dados até 2018, não detectamos nenhuma tendência decrescente. Só ver, a tendência crescente é mesmo a muito longo prazo, porque hoje em dia temos pessoas de 40 e 50 anos a apanhar, que vão continuar a apanhar.
E uma coisa que conseguimos nos últimos anos também foi alguma colaboração junto de portais como o LX e afins, onde era muito fácil encontrar aves selvagens à venda, às vezes até dizendo mesmo que elas eram selvagens, tinham sido capturadas, e que eles também têm dificuldade em conseguir filtrar esse tipo de anúncios, mas através de algum apoio que vamos conseguindo dar, eles também, quando são detectados anúncios, eles depois acabam por os retirar, por não estar de acordo com as pessoas, pronto, com a legalidade mesmo, não é?
Sim, mas os anúncios, a rede, risco, isso são livres. Nós já tentámos falar com eles, mas eles dizem, não há nada na lei que proíbe este tipo de coisas. Não temos argumento para impedir as pessoas de anunciarem.
Sim, qualquer informação depois acessória que também queiram, contactar.
Muito bem, muito obrigado pelos vossos esclarecimentos, pelas preocupações que nos aqui trouxeram, e agora com certeza que todos os partidos irão ter as suas iniciativas legislativas a apresentar depois quando a discussão desta temática é em plenário. Portanto, muito obrigado, boa viagem de regresso.
Muito obrigado. Muito obrigada, então.
E sucesso no vosso trabalho e na vossa missão. Obrigado também, Sr. Deputado.